com a palavra o brigadeiro Milton Zonazzi, diretor-geral.
Senador Heráclio Fortes.
Doutor Milton Zonazzi.
Faço me acompanhar aqui pelo seu amigo, o outro brigadeiro, Leor Lomanto, meu colega de diretoria da ANAC.
Pelo visto, os senhores militares têm cuidado que eles vão tomar o lugar de vocês.
Eu sei que a hora se adianta e quero ser breve naquilo que nos compete mais especificamente nessa crise. Primeiro, acho que o ministro Valdir e o brigadeiro Bueno foram claros em detectar que essa crise teve uma motivação em questões de pessoal pós o acidente, o grave acidente que houve entre um avião da Gol e um avião Legacy. Ou seja, o número de controladores, a falta de pessoas capacitadas suficientes para controlar o espaço aéreo, ocasionou um conjunto de problemas numa espécie de efeito dominó, um efeito em cadeia que precisa ser estudado por nós e tomado algumas decisões. Desde 2000, é importante salientar, o Brasil vem adotando uma nova política nas suas malhas aéreas. Acabou o tempo em que, em geral, as empresas faziam voo, uma cidade a outra, ficava lá um avião parado 2-3 horas, voltava para a mesma cidade. Hoje as malhas estão devidamente integradas. Um avião parte lá de Montevidéu às 6 horas da manhã e termina em Macapá às 2 da madrugada e parte às 4 da madrugada de Macapá para chegar novamente a esse destino. O aproveitamento das aeronaves hoje é muito mais intenso que alguns anos atrás. Esta malha, extremamente integrada, com conexões, qualquer problema que falhe esse sistema causa um conjunto de transtornos muito grandes. Esse debate nós vamos precisar fazer, porque adotamos esse modelo. Quais os benefícios desse modelo? Barateou o preço das passagens, benefício número um. Hoje o Brasil vive os preços médios mais baixos da história da aviação comercial. E como consequência disso, o maior número de brasileiros estão se utilizando do avião como meio de transporte. Há 4 anos atrás se calculava que 7 a 8 milhões de brasileiros pegavam um avião. 7 a 8 milhões de CPFs. Calcula-se hoje que nós já estamos em 14 milhões de CPFs. Portanto, se expandiu a demanda. E os números provam isso nos últimos anos. Nós saímos recém de uma campanha eleitoral que o debate sobre o crescimento econômico foi intenso. Se existe um setor no Brasil que cresce é a aviação. E muito. O ano passado a demanda cresceu 26%. Esse ano cresceu 13%. Isso é muito superior à nossa economia. Eu até tenho um gráfico que mais ou menos mostra, posso deixar aqui o senador Heráclito, mostra o crescimento da população, o crescimento do PIB e o crescimento da aviação. É realmente, tanto da parte de carga quanto da parte de aviação comercial, realmente um gap aqui muito superior ao que cresce o Brasil como um todo, a sua economia e seus vários setores. Então, evidentemente que um problema como esse, o nível de transtorno que ele causa é muito significativo. Porque ele, ao perder uma conexão, ao atrasar num determinado ponto da malha, ele acaba proporcionando esse efeito em cadeia. Por isso que nós começamos o problema na manhã e vamos sentir ele com gravidade na noite. Porque é exatamente, eu dou um exemplo que ocorreu no dia de ontem, quando Congonhas fechou por questões meteorológicas, 3 horas, e mais um pequeno incidente que houve lá em Congonhas. O Galeão também fechou por mais um período de quase 1 hora. O fato desses 2 aeroportos terem fechados, essa malha integrada, não tinha nada a ver com o controle do espaço aéreo. Simplesmente essa integração da malha ocasionou um efeito em cadeia que quem estava lá na ponta do sistema, seja no Nordeste, no Norte ou no Sul, pode ter levado atraso de até 6, 8, 10 horas. Porque sequer o avião tinha saído da sua origem lá em São Paulo. Ou então, pior ainda, se a origem era lá em Porto Alegre, passando por São Paulo para chegar a um ponto no Nordeste ou no Norte. Então, nós realmente estamos discutindo com as empresas aéreas todo esse debate, estamos começando a discutir, porque afinal nós vamos ter que chegar a um sistema cujo esse controle, esses ajustes, precisam ser acertados. Uma outra informação importante que eu quero passar aos senhores senadores é algo que vai se estereotipando na mídia, e eu tenho muito medo dos estereótipos, senador Heráclito. Geralmente a nossa classe política é muito estereotipada muitas vezes. Há um estereótipo de aumento de volume de voos comerciais do Brasil, o que neste ano de 2006 absolutamente não é verdade. Vocês não esqueçam que este ano nós tivemos a crise da Varig. Nós tivemos, na verdade, foi uma diminuição no ano de 2006. Uma pequena diminuição.
Aí é que a gente fica arrepiado. Existe, que podia ter acontecido.
Existe um aumento, senadora. Existe um aumento dos equipamentos. O Brasil está com aeronaves, com equipamentos cada vez maiores. Nós tínhamos uma média de equipamentos até alguns anos atrás, de cento e poucos lugares. Nós estamos hoje com equipamentos acima de 140, 150 lugares, substituindo aqueles anteriores. Então, realmente, há uma movimentação de pessoas maior. E isso faz com que tenha ampliado, desta forma, a oferta, e não em número de aeronaves. E qualquer voo que o antigo DAC, hoje a ANAC, autoriza, qualquer, ele antes houve a Infraero e houve o DCE. Nós não vamos autorizar um voo sem ter a garantia de que há espaço nos aeroportos e que há espaço nas aerovias. Isso sempre foi assim, sempre será. Se o DCE ou a Infraero determina a ANAC que aquele voo está em excesso em determinados horários, a ANAC não concede aquele voo, como o DAC não concedia. Então, esse controle, esse ajuste, ele é um ajuste bastante perfeito. Tem que haver esse ajuste perfeito. No momento que um elo desta cadeia deu problemas, foi isso que o Brigadeiro Vilarinho aqui colocou, nós temos que rediscuti-la. Rediscuti-la para ver como nós fazermos esse funcionamento. Isso está em pleno andamento. Nós pretendemos chegar num prazo breve, apesar de não ser fácil, porque não é por acaso que existe o horário de pico. Podemos perguntar para um presidente de uma empresa aérea. Nós mesmos, os usuários, demandamos determinados horários, especialmente nos chamados aeroportos centrais. O usuário do homem de negócio quer sair de São Paulo de manhã cedo, quer voltar no final da tarde. Então, essa questão de malha, que aliás a lei que cria a ANAC deu liberdade para as malhas aéreas, as empresas, a lei deu liberdade tarifária dentro das bandas tarifárias e deu liberdade de formação de malhas. Essa lei foi aprovada no final do ano passado aqui, que é aquela que cria a ANAC. Faça com que as empresas se ajustem também aos seus mercados, se adaptem aos seus mercados, seus interesses de mercado. Evidentemente que isso não impede, as empresas não estão se negando, a nós fazermos essa discussão em função, inclusive, da situação que nós estamos vivendo. Esses ajustes nós esse ano viemos fazendo. Só para vocês terem uma ideia de número, nós já realizamos até agora, em ajustes de horários, 91 horários, 91 ajustes numa malha que nós estamos hoje na casa de 1.340 voos. Nós já realizamos 91 ajustes. Isso é pouco, mas não deixa de ser um sinal de que é possível. E nós estamos tentando fazê-lo. No voo fretado, e aí observe-se bem o interesse do Nordeste especialmente, porque o voo fretado, estou falando do voo doméstico, não do voo internacional que está chegando no Brasil. Parte, a ampla maioria deles, mas a ampla maioria, estou falando de 80, 85% de São Paulo. Esse voo fretado, ele pode sofrer ajustes, mas também nós temos que ter cuidado no sentido de cortá-lo. Nós vamos estar impactando negativamente a economia do Nordeste de forma muito significativa. Nós não podemos... Só uma empresa fretadora, contactada por mim, me disse que já vendeu para o verão 150 mil bilhetes para o Nordeste brasileiro a partir de São Paulo. O que nós podemos fazer no voo fretado, e vamos fazê-lo, é um ajuste de horário também. Nós podemos ocupar os horários subocupados. Então, isso, evidentemente, que as empresas de fretamento já estão suscetíveis e aptas a fazê-lo, para evitarmos também os chamados horários de pico. Há um outro estereótipo sendo feito de que nós ultrapassamos os limites de segurança em determinados horários. Não existe isso. Quando o DCE espaça aeronaves, o motivo do espaçamento é exatamente a segurança de voo, não há outro motivo. Não é porque o DCE tem a vontade de ser mais ou menos ágil. É os aspectos de segurança que estão em jogo. Então, na verdade, quando há esses espaçamentos, em função do número de pessoas que estão nos consoles, é a segurança que está em jogo. E é por isso que eu quero fazer voz aqui ao ministro Valdir, ao comandante Bueno. O Brasil tem um histórico, uma tradição de baixíssimos índices de acidentes aéreos. de grande porte, de grande monta, nós temos um de 82, um de 96 e agora em 2006. Esses são os acidentes de grande monta. Mesmo no espaço aéreo, eu quero aqui dizer, senador Heráclito Fortes, o brigadeiro Bueno, quando se referiu, o senhor fez um questionamento, se referiu ao controle no chamado ACC. Lá é o único que nós tivemos. O outro que o senador Heráclito se referiu é nas zonas de aproximação. São acidentes de choque em zonas de aproximação aérea. Este lá no espaço, lá no 30 e tantos mil pés, esse é o primeiro que nós tivemos no Brasil. E esperamos não tê-los mais, se nós conseguirmos chegar às conclusões por que isso ocorreu e como solucioná-los. Enfim, para não me alongar, e eu sei que depois as perguntas podem ser mais esclarecedoras, eu posso dizer que, evidentemente, esse problema que rompe um elo importante nesse momento, ou pelo menos que desajusta um elo importante, ele causa esse volume de transtornos. Nós estamos, inclusive, amanhã pela manhã, fazendo um acerto entre a Infraero, as empresas aéreas, para nós termos uma forma de comunicação com os usuários. Parece ser isso muito simples, mas às vezes não é. Mas aquela pessoa do balcão do check-in, aquele que fala pelo microfone da Infraero, e o piloto que fala quando a gente já está dentro da aeronave, tem que dar a mesma resposta. Nós não podemos mais ter desencontros na informação. E mais, nem tudo que se diz é culpa do espaço aéreo brasileiro. Nem tudo. Nós temos atrasos que são da normalidade da aviação. Por problemas mecânicos, por problemas meteorológicos, por problemas de conexão, isso tem que ser devidamente informado. A ANAC já está levantando aeroporto por aeroporto o motivo do atraso. Se um voo, eu mesmo esses dias, num atraso de 1h40, detectei no meu relógio, daquela 1h40 o espaço aéreo foi responsável por 45 minutos. Os outros 55 minutos tiveram outros motivos que recorreram àquele atraso. Agora, como nós temos uma malha integrada, muitas vezes não dá para nós culparmos a empresa aérea, porque teve que aguardar uma conexão, porque ela integrou a sua malha. Nós temos empresas hoje no Brasil que mais de 50% dos seus passageiros são de conexão. São passageiros que pegaram um voo para pegar um outro em outro aeroporto. Portanto, são cidadãos que não podem ser deixados no aeroporto. Precisam ser embarcados. Então, a política de nós termos a finalidade de embarcá-los, evidentemente com o mínimo de transtorno possível, ela é fundamental que nós a preservemos, que nós a façamos. Mas, eu volto a dizer, não é justificativa, não é nada, é a realidade. Não é uma coisa simples de fazer esse ajuste quando o sistema como um todo não está funcionando como um relógio, como é fundamental que funcione. Nosso sistema hoje precisa funcionar com essas engrenagens na sua devida hora, no seu devido tempo. Senão sempre ele vai acabar ocasionando transtornos indiretos aos nossos passageiros. Dessa forma, eu acho que coloquei pelo menos a parte que cabe mais diretamente à agência. Evidentemente que ela é parceira do sistema como um todo e nós participamos de todos os debates, desde essa convocação que o ministro Valdir Pires fez para esse grupo de trabalho para discutir a questão específica dos controladores, até evidentemente todos os debates que o Comando da Aeronáutica tem nos requisitado em todas as áreas, a fim de nós encontrarmos o melhor caminho possível para os nossos usuários. Muito obrigado, senador.